As histórias de Jesus contadas pelos Espíritos. Os ensinamentos de Cristo nos auxiliando a viver melhor. Começa agora o programa Jesus Sempre. Apresentação de Silvia Almeida e Cosme Deolindo.
Olá, queridos amigos ouvintes e internautas. Estamos começando agora mais um programa Jesus Sempre. Hoje, iremos analisar o texto A Planície Humana, que está no livro O Essencial, ditado pelo espírito Amélia Rodrigues, a psicografia de Divaldo Pereira Franco. Vamos então ao nosso texto de hoje. O planalto, metaforicamente, representa a grandeza da paisagem, onde a natureza se alonga a perder-se de vista. É o desafio, a solidão com Deus e a soledade consigo mesmo. Contemplando, deslumbra e atrai com o mágico poder de serem vencidas as dificuldades próprias para galgá-lo. A luz vem do alto e as nascentes poderosas surgem nas montanhas e logo descem abençoadas pelos afluentes ricos de vitalidade e adubo que arrasta no seu movimento. As suas bordas cantam doces melodias nas borbulhas que brilham iridescentes sob a carícia do sol. O verdejante colorido da paisagem irrigada mescla-se com as flores miúdas que gargalham pólen e perfume. No alto, embora o vento que sopra cantando, busca-se a presença de Deus, enquanto em leque de plumas invisíveis varre a natureza áspera e modifica-lhe os contornos, diminuindo e aplainando os picos ameaçadores. Nas cumeadas, o encanto da meditação, em silêncios especiais, entrecortado pelo festival de pedras deslumbrantes. Na planície, ao contrário, o lixo avoluma-se, o lodo ameaça, a matéria decompõe-se. Em cima, a vida natural e profunda. Embaixo, a sombra e a morte em cantilena triste. A multidão avoluma-se nas baixadas e as lutas das facções apaixonadas agridem-se em espetáculo vergonhoso. Nas baixadas, a escuridão, a dor, a vergonha, o monturo. A claridade abençoa o acume da rocha e liberta da treva dominante. O Tabor ensejou a Jesus a transfiguração diante dos pais da raça e dos discípulos simplórios que se extasiaram na glória estelar em que esteve envolvido. Logo abaixo, a planície de Esdrelon e as dores humanas, a criança epilética, as lutas mesquinhas da inveja, da maldade, da perseguição. No cimo da montanha, a união com Deus. Na sua baixada, o socorro às misérias humanas, aos vícios, às disputas malsãs. Realmente, Amélia Rodrigues é extremamente poética, né? O início desse texto, Planície Humana, ela vai relatando, né, a beleza de uma planície, né, e fala da questão do planalto também, e vai colocando a colocação, vai colocando a posição do planalto como sendo um local onde nós podemos ter uma maior ligação com Deus, né? E ela diz, é o desafio, a solidão com Deus, a soledade consigo mesmo. E ela diz, nós vamos contemplando, né, contemplando do alto tudo aquilo lá no planalto e nos sentimos mais conectados com a divindade. Ao passo que na planície, ela faz uma analogia, ela diz que na planície estão as misérias humanas, né? Está lá em comparação com Jesus, que tem a questão do alto do Tabor, onde houve a transfiguração, e o encontro com Moisés e com Elias, né? Ele vai e nos coloca esse momento maravilhoso de você estar no alto em comunicação com Deus, ao passo que aqueles que estão no pé da montanha, né, estão ali vivendo todas as misérias, todas as tristezas e as dores do mundo.
Temos nesse texto de Amélia Rodrigues, do livro Essencial, A Planície Humana, ela faz de fato, Silvia, uma contradição, né, em relação ao que está no alto, né, que é no planalto, e o que está embaixo, na planície. É uma verdadeira analogia quando você pega os textos do Evangelho e você vai observando o que acontecia num local e no outro. E ela vai fazendo isso de uma forma tão poética e bela que a gente relembra que no judaísmo existe até uma teologia chamada Teologia dos Montes.
Olha que interessante.
Onde eles fazem reverência a todos os montes que aparecem, né? Desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, né? Quando o Moisés sobe, né, para receber a tábua com os 10 mandamentos, né, ele também é um monte onde ele vai receber isso. Jesus também, segundo as informações que nós temos, subiu, embora seja na planície, um local mais alto,
um planalto, né,
para poder falar um pouco a respeito do sermão das bem-aventuranças, o próprio Monte das Oliveiras, o Tabor também. Então existem estudos que falam a respeito desse tipo de local onde era concentrado algumas informações valiosíssimas que nos chegam e, de fato, às vezes nos passam despercebidos, mas eles dão extrema importância a cada um desses locais, seja no monte, no planalto, ou seja na própria planície, o Esdrelão, como a Amélia nos fala aqui no início do texto.
Exatamente, e interessante que são pequeninos detalhes, né, Cosme, que às vezes nos passam despercebidos.
Exatamente.
Né? E agora a gente está vendo que no momento em que eles fazem a ligação, que estão em comunicação com Deus, estão num plano mais alto, né? E as pessoas que estão recebendo estão assim num plano mais baixo, ali na planície, né?
E lá nós observamos, por exemplo, Moisés, como eu falei, do monte onde ele sobe, é o Monte Sinai.
Monte Sinai, exatamente.
Onde ele sobe para receber a tábua, né? Com
Exato.
Os 10 mandamentos.
Exatamente. E Jesus também no Monte Tabor, né?
Monte Tabor.
Onde houve a transfiguração. Jesus encontrou, né?
Elias
e Moisés.
Moisés,
né?
Exatamente.
Exatamente. Bom, vamos continuar o nosso estudo de hoje, né? O mar é a grande joia líquida da Galileia, onde a vida piscosa nas suas águas estua abundante. Nas suas praias formosas, as ondas agitam-se e os vegetais confraternizam na areia de pedras miúdas e reluzentes pelo constante banho. Cafarnaum esplendia debruçada sobre o mar, diminuindo as áreas ressequidas à distância. Crianças brincavam nas praias, barcos repousavam presos, sacudidos pela brisa. Havia alvoroço e bulha nos pescadores, negociantes e desocupados. Jesus amava a região daqueles homens e mulheres do mar. Suas canções e sonhos, ambições e lutas eram sempre uma repetição do que haviam feito os seus antepassados, desde quando ali chegaram e instalaram-se as primeiras comunidades. Relativamente pobre, a cidade era também um entroncamento de caminhos e estava sempre referta de estrangeiros e negociantes apressados. Naquela região, portanto, entre os humildes e deserdados, ele, Jesus, cantou os mais lindos poemas da Sinfonia do Evangelho. Consolou os deserdados de quaisquer bens, conviveu com a ralé, embora atendesse também os transitoriamente poderosos, porque o amor nunca exime e há uma brisa refrescante que sopra em todas as direções. Onde se omizia a dor, seja qual for o padecimento, o bálsamo da esperança e do conforto surge milagrosamente em nome do Pai Altíssimo, porque ninguém se encontra fora da sua misericórdia. Que lindo, né? Que lindo quando ele fala aqui, né, do Mar da Galileia, né, e fala da cidade de Cafarnaum, que era uma cidade que ficava justamente, né, à beira desse mar da Galileia, e onde Jesus passava grande tempo pregando para as pessoas na beira da praia. Ele gostava do contato com aqueles homens e mulheres que viviam naquela região de mar e que tiravam seu sustento das águas piscosas daquele mar da Galileia. Jesus estava sempre com eles. Era uma cidade pobre, uma cidade de pessoas bastante humildes, mas que tinha uma movimentação muito grande, porque ela ficava em uma espécie de entroncamento de caminhos, né? E estava cheia também de negociantes, de estrangeiros que passavam por ela apressadamente. E é justamente nessa região, nesse local, que eu imagino que Jesus escolheu pela simplicidade dos habitantes e também pela possibilidade do contato com outras pessoas que passariam ali no trânsito dos seus negócios, né? E ele ficava ali naquele local maravilhoso, naquele local tranquilo, sereno, com pessoas simples, onde ele atendia todas as pessoas. E Amélia deixa bastante claro, Jesus não atendia apenas aos pobres, mas aqueles também, como ela diz, transitoriamente poderosos, porque o amor não escolhe a quem amar, não é?
Veja que nos recorda, nessa parte do texto, a poetisa do Evangelho, a respeito dessa beleza que era a região ali da Galileia, nas proximidades de Cafarnaum. Cafarnaum, a base operacional de onde Jesus sempre saía e retornava das suas viagens para ali, onde morava Simão Pedro, e onde, por várias oportunidades, Jesus foi recebido na casa do pescador Simão Barjonas. É interessante, Silvia, porque vejam que Cafarnaum era um porto pesqueiro, e era um porto pesqueiro onde dava emprego para todos aqueles que ali moravam, e não era diferente com os discípulos de Jesus. Vejam que de 12 discípulos, 11 eram pescadores, ou seja, tiravam o seu alimento exatamente daquele local onde ele se encontrava. Agora cabe a nós a reflexão seguinte: eles eram pescadores de peixes, e quando Jesus faz o convite a Simão, diz para ele e André, seu irmão, que a partir daquele momento eles não seriam mais pescadores de peixes, mas sim de almas.
Exatamente, muito lindo isso, né? Muito lindo. Você está ouvindo o programa Jesus Sempre, hoje, analisando o texto A Planície Humana, que está no livro O Essencial, ditado pelo espírito Amélia Rodrigues, a psicografia de Divaldo Pereira Franco. Vamos então prosseguir com a nossa leitura de hoje. Belas páginas de luz eram sempre apresentadas ao cair das tardes ante os grupos que se reuniam para ouvi-lo. Na planície das criaturas, misturavam-se os dialetos variados dos seus transeuntes, e negócios rápidos eram efetuados continuamente. As notícias da sua bondade corriam de boca a boca, irritando os usurpadores e exploradores locais, atraindo principalmente a ira e a hipocrisia farisaica, que a tudo pretendia dominar. Jesus, porém, era invencível, nada temia, embora tudo e todos respeitasse. As moedas de prata cintilavam nas burras e bolsas variadas, dracmas, sestércios, estáteres, denários e outras estrangeiras. Ele se contentava apenas com o essencial para manter-se e ao grupo que o acompanhava. E para tanto não faltavam almas queridas como a mulher de Cusa, Joana, Susana e outras que ofereciam os recursos para que o ministério prosseguisse derrubando barreiras e preparando o reino de Deus que um dia chegaria à terra. O povo, sempre o povo sofrido, tentava sobreviver e era muito grande o número de miseráveis. O inverno ainda não chegara e a sua fama já se fazia perturbadora e comentada pela região e nas outras tetrarquias, nas ruas e nas sinagogas. Ele era diferente. Jamais qualquer profeta o igualara antes ou depois. tudo em Jesus era especial. Havia nas suas palavras um imenso amor para com os infelizes de qualquer raiz. Ele, sem dúvida, preferia-os, por isso estava sempre ao seu lado, onde quer que se encontrassem. Seu toque mágico renovava-os, seu sorriso suave e gentil sempre os acolhia. Ele não compactuava com a governança arbitrária, nem com algumas das tradições que humilhavam as mulheres e amesquinhavam os homens. Onde quer que a dor atormentasse, ele surgia como uma estrela em noite escura e alterava o quadro do desespero. Era amado pelos detestados e odiado pelos exploradores da população. Todos anunciavam o seu nome com respeito, enquanto outros o detestavam por acharem que ele os relegava ao abandono. Como o atendimento aos enfermos era incessante e os resultados surpreendentes, os seus inimigos multiplicavam-se na razão direta das bênçãos que ele esparzia. Ainda hoje é assim. Com algumas variações, a sociedade enferma predomina nas paisagens terrestres, lutando para manter-se vitoriosa. O mal vigia e espreita, enquanto o bem afaga e envolve. Que lindo, né? Muito lindo sempre os textos de Amélia Rodrigues. Ela está nos dizendo aqui, né, que Jesus, logo a fama de Jesus foi se espalhando, né, correndo de boca em boca, e que Jesus e seus discípulos, seus acompanhantes, viviam com o mínimo, com o essencial, que era fruto de doações de pessoas bondosas e queridas como Joana de Cusa, como Susana também, né, que ajudava a manter aquele pequeno grupo de servidores do Senhor. E o povo sofrido estava sempre, sempre ao lado de Jesus, e ele atendendo a todos indistintamente. Mas as curas que Jesus fazia estavam, de uma certa forma, aborrecendo, desagradando aqueles que exploravam o povo, e o povo era muito, muitíssimo explorado, né? Mas Jesus não se importava com isso. Jesus estava acima de todas essas coisas, e ele, onde quer que a dor estivesse, Jesus estava ali para sanar, não é? Para diminuir, eliminar a dor dos sofredores.
Veja que Amélia Rodrigues agora, ela nos aborda a questão de como era a negociação do que ocorria naquele local. Mas, apesar de todo o dinheiro que era envolvido e as negociações, Jesus não participava com seus discípulos disso, porque a sua missão era outra. A sua missão era a propagação do amor. E, como ela mesma aborda no texto, ele era, na realidade, uma imensa luz, mesmo nos dias escuros, onde ele fazia com que essa sua luminosidade abraçasse a todos e envolvesse numa atmosfera de muita paz, muita esperança e muito amor.
Exatamente, né? Vamos ler mais um pouquinho. Por que não o pudessem surpreender em qualquer falha, caluniavam-no e tentavam perturbar-lhe o ministério. Do Velho Testamento, retiravam textos para acusá-lo como demônio, Beelzebu, enviado de Satã, insinuando que as suas ações eram por estes praticadas, como se o mal pudesse produzir o bem. Ante a impossibilidade de imitá-lo ou de agir conforme ele o fazia, malsinavam-no. Mas ele prosseguia impertérrito, planando acima das pequenezes humanas. Suas mensagens eram claridades divinas e suas curas em toda parte eram a esperança de paz em todo lugar. Em consequência, os seus inimigos formavam conciliábulos para acusá-lo às autoridades, prendê-lo, organizando armadilhas perversas para subjugá-lo. Inutilmente, pois que ainda não havia chegado a sua hora. Após haver explicado o seu poder ante os espíritos do mal, espalharam calúnias e mentiras em torno da sua missão, informando que ele pretendia derrubar o governo dissoluto e vencer César, o dominador perverso. Ditos não enunciados eram divulgados, e numa daquelas oportunidades, após o banquete de luz e vida, Jesus disse aos amigos em doce colóquio que estava chegando o momento da sua partida: Os amigos entristeceram-se, mas a sua voz ainda continuaria por algum tempo, erguendo a humanidade ao planalto da fé, na montanha da autoiluminação. Ainda hoje, a planície tumultuada ameaça o planalto da verdade. Jesus constantemente saía da planície perversa para conviver com Deus no planalto do silêncio, no jejum e na meditação. Jamais se desvinculou da soledade com o Pai, a fim de amar todas as criaturas com ternura e compaixão. Exatamente, né? Os inimigos de Jesus não encontravam nada para que pudessem censurar nele. Então inventavam, né? Caluniavam, inventavam mentiras, dizendo que Jesus fazia o que fazia porque ele tinha pacto com o demônio, com Beelzebu, era um enviado de Satã. E aí tem um questionamento muito interessante, né? Como é possível o mal fazer o bem?